o Brasil foi palco dos primeiros debates sobre temas como proteção do meio ambiente, preservação da floresta e os riscos das mudanças do clima com a devastação da biodiversidade no mundo. A Eco 92 abriu os olhos de muitas nações que viram o Brasil como protagonista dessa agenda. Passados 32 anos, o país que sediou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento volta a sediar no ano que vem a COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em Belém, no Pará. E as expectativas estão elevadas, já que pela primeira vez uma COP será realizada em plena floresta amazônica. Investimentos em infraestrutura urbana, transporte e serviços de alimentação estão sendo aplicados para receber o evento em 2025. Na COP30, também são esperadas mais de 190 delegações e representantes de diversos organismos internacionais, empresas e ambientalistas. Mas como estão os preparativos para o evento no Brasil? Bom, esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Governos federal e estadual estão trabalhando em conjunto para dar suporte à cidade de Belém, que vai sediar o evento. Uma cidade que ainda carece de hotelaria, transporte e serviços suficientes para suportar a enorme demanda nas duas semanas do evento. Além da infraestrutura, a preocupação é com o impacto do evento global para o Brasil. O saldo precisa ser positivo, como defendeu a secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni.
Sendo uma COP no Brasil, temos muitas oportunidades para o Brasil mostrar o melhor de si. Então, eu acho que a pergunta é que legado esta COP deve, pode deixar para o Brasil, para os brasileiros, para a economia brasileira e, obviamente, para a população local e para a Amazônia. Todo mundo sabe que o ano passado, o presidente Lula fez uma correção da nossa NDC, então deixou claro agora nossas metas para 2030, mas o Brasil e o mundo inteiro vai vir para Belém tendo que apresentar as metas para 2035. A gente sabe que o Brasil é um sexto maior emissor de gás de efeito estufa, comparado com países como China, Estados Unidos, é muito pequeno, mas contribuímos como um sexto disso. E temos muitas oportunidades de ser o maior provedor de soluções climáticas com a nossa agricultura, com o nosso setor elétrico já bastante descarbonizado. Então, acho que da nossa perspectiva, a gente vê nessa COP uma oportunidade para o Brasil se colocar como país um grande promotor e provedor de soluções climáticas, não só para o Brasil.
E já que o Brasil e vários países passam por enchentes e estiagens cada vez mais severas, Ana Toni frisou que o Brasil vai defender com veemência mais recursos para assegurar planos de adaptação à mudança do clima em todas as políticas públicas, nacionais e internacionais.
Que a gente tenha recursos para assegurar que a gente vai conseguir se adaptar às mudanças de clima que já foram contratadas há muitos anos, porque a gente sabe que os gases de efeito estufa ficam aí na atmosfera por quase 100 anos. Então, a gente está lidando com algo que já foi contratado.
Já o coordenador municipal da COP30, Cláudio Puti, disse que Belém poderá mostrar ao mundo as qualidades, mas também as vulnerabilidades de quem mora na floresta.
A Amazônia, em grande medida, é urbana e que problemas associados à mudança climática têm causa e têm consequências na vida de pessoas que vivem em cidades. A região metropolitana de Belém, com seus 2,5 milhões de habitantes, é a região metropolitana com maiores taxas de vulnerabilidade social, com maior taxa de favelização, com menor grau de saneamento, com problemas que remontam a todas as áreas. Então, a dimensão ambiental não pode estar dissociada dos problemas do nosso desenvolvimento, do que tem sido pensado para o desenvolvimento da Amazônia.
Cláudio Puti também citou ações em infraestrutura urbana, transporte e serviços de alimentação, para que a cidade esteja preparada para receber um evento de grande porte, como a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.
Nós estamos fechando uma operação com o BNDES para a compra de ônibus Euro 6, que com baixa emissão de gás carbono, mas também de ônibus elétricos. Então, tivemos a operação de crédito aprovada ontem. Vivemos uma crise enorme do problema do lixo, estamos superando nesse momento. Há uma movimentação também do setor privado, tanto do setor hoteleiro, como setor de bares, restaurantes, restaurantes, mas uma mobilização de distintas instituições que nos procuram todos os dias atrás de investimentos. Novos hotéis, né? Obviamente, a capacidade hoteleira será sempre um gargalo, mas o fato é que daqui a um ano e meio, Belém vai ser uma cidade muito melhor do ponto de vista da infraestrutura.
Um dos pontos ainda críticos na visão do secretário nacional extraordinário para a COP, Walter Correia da Silva, é a hospedagem de inúmeras delegações e milhares de pessoas que vão ocupar a cidade durante a COP30, já que são esperadas pelo menos 50 mil pessoas.
Nós temos um problema que a gente vem atacando de diversas formas, que é justamente a questão da hospedagem, né, em Belém. Nós temos uma quantidade de hospedagem bastante razoável, né, do ponto de vista mais modestas, mas para chefes de Estado, as delegações, nós temos uma falta ainda grande de acomodações mais superiores. E aí nós estamos também trabalhando em diversas frentes para tentar atacar, para atacar essa fragilidade.
A vice-governadora do Pará, Hanna Gassan, concordou que utilizar navios de cruzeiro como meios de hospedagem seria uma das melhores alternativas e lembrou que a mesma solução foi utilizada durante a Copa no Catar, em 2022. Ela detalhou ainda os diversos convênios firmados na área de aluguéis por temporada para ajudar a sanar a questão da falta de hospedagens e citou o treinamento de profissionais que vão trabalhar na cidade durante a COP.
Já iniciamos um programa chamado Capacita COP30, onde ofertamos 12 mil vagas de capacitação da nossa mão de obra para profissionais que estão sendo preparados para esse grande evento. Profissionais na área da cadeia receptiva, na área da alimentação, nossos taxistas, motoristas de aplicativo estão recebendo cursos, inclusive de inglês.
Em entrevista exclusiva ao Sustentabilismo Podcast, o governador do Pará, Helder Barbalho, garantiu que o Estado está em plena preparação para receber os milhares de participantes da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas e detalhou qual será a marca dessa COP no Brasil.
Governador, há um ano e meio da COP30, qual é o andamento das obras, de todo o planejamento para poder receber esse evento?
As obras estão já em andamento, as obras de macro drenagem em Belém, obras de mobilidade da mesma forma. Estamos dialogando com o governo federal naquilo que cabe a repasses oriundos do Orçamento Geral da União para dar conclusão à carteira de investimentos que estão previstos para preparar Belém e deixar um legado para a capital paraense a partir da oportunidade deste evento. E no âmbito da logística receptiva, também com todo o planejamento pronto para viabilizar com que a experiência de estar em Belém, a experiência de fazer a COP da floresta, a COP na Amazônia, seja extremamente exitosa para que o Brasil lidere a agenda ambiental global.
Qual é o tipo de apoio que o governo federal tem dado nesse momento?
Neste momento, o governo federal tem sido fundamental no apoiamento de recursos para que as obras possam estar acontecendo, seja diretamente através do orçamento da União, seja através de financiamento a partir do BNDES. E temos feito o Comitê Estadual e o Comitê Federal o acompanhamento e o monitoramento diário das ações para que possamos dar as soluções necessárias que preparem cada vez mais o evento e possamos, junto com as Nações Unidas, fazer a mais extraordinária COP já existente.
O senhor fala em legado. Quais legados, na sua avaliação, devem ficar para o Estado, tanto para a população quanto para quem vá visitar o Estado?
O legado ambiental, que é um legado para a Amazônia e um legado para o Brasil, mas também para o mundo, já que as soluções que possam ser construídas na COP da Floresta estarão sendo replicadas em todos que tenham floresta nos seus territórios, como também o legado cidade. O legado cidade é, claro, fazer com que Belém seja uma cidade melhor a partir das conquistas de obras e serviços advindos deste importante momento que a capital paraense estará sediando o maior evento político, institucional e ambiental do mundo.
Quando o senhor fala legado para a Amazônia, especificamente seria sobre o quê?
Fazer com que floresta viva possa valer mais do que floresta morta. Fazer com que a floresta tenha valor. Valor a partir da bioeconomia, a partir do carbono capturado, fazendo com que haja das riquezas da floresta um incremento de pesquisa, de ciência, de inovação para gerar empregos verdes, para gerar soluções baseadas na natureza. Esta é a pauta necessária para equilibrar o papel que a floresta tem na agenda ambiental, mas acima de tudo lembrando que nós temos floresta e temos gente. E essas pessoas precisam ter oportunidade e qualidade de vida.
O senhor acredita que tendo esse ativo como a floresta e as pessoas indo até, o mundo inteiro indo até a Amazônia, ficará mais fácil de exigir e mostrar a necessidade disso? E existe alguma pauta específica que já será levada? Exigência de financiamentos? O que vocês pretendem exigir dos outros países que virão aqui?
Primeiramente, a COP da Floresta coloca a floresta no centro das soluções das urgências climáticas. Será a oportunidade de nós atrairmos o mundo para as discussões ao qual o Brasil pode liderar o planeta na agenda ambiental, por termos aqui a maior floresta tropical do planeta. Por outro lado, será a oportunidade das pessoas falarem sobre nós, nos conhecendo melhor. Não apenas apontando soluções que impactam na nossa região, mas conhecendo, debatendo, discutindo, apreciando as nossas diferenças, as nossas adversidades e, acima de tudo, compreendendo definitivamente de que toda e qualquer solução que passe por preservar a floresta deve passar por cuidar das populações da floresta.
Sabendo dessas dificuldades que ainda os estados do norte passam, exatamente pelo histórico processo social, muita gente questiona se o estado terá infraestrutura. Sei que o senhor está trabalhando, planejando sobre isso. O que o senhor responderia sobre essa questão de hotéis, a parte do tráfego, como chegar lá? Vai ter a estrutura necessária em dentro de um ano e meio?
Belém não se difere dos centros urbanos brasileiros, com as suas dificuldades e os seus problemas. Nós estamos falando do maior evento ambiental do mundo. Existem alternativas para discutir meio ambiente. Aqueles que eventualmente valorizem os grandes prédios, as grandes infraestruturas, tiveram a oportunidade de ir a Dubai. Aqueles que valorizam a floresta terão a oportunidade de conhecer e tratar meio ambiente na floresta amazônica.
Tá certo. Governador, muito obrigado por participar aqui do Sustentabilismo Podcast.
Satisfação enorme. Muito obrigado.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.